Norma Urbana Culta, Bobina número 64, Inquérito Brasil, São Paulo número 184, Diálogo entre dois informantes. Temas: 3, vestuário; 4, casa; 18, terreno; 14, dinheiro, banco, finanças. Números dos informantes: 216, 217. Sexo feminino, 51 anos. Sexo masculino, 56 anos. Documentadoras: Alzira Célia Soares e Áurea Prete. Data: 28 de maio de 1974. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 2, de 25 a 916 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante número 216.
Gravação do dia 28 de 5 de 1974. Tipo de inquérito D2. Inquérito número 184. Bobina 64B. Duração 60 minutos. Informantes: Maria Dolores Pérez Gonzalez, Domingos Valente, idade 51 anos e 56 anos, respectivamente. Sexo feminino, masculino. Área semântica: 3, 4, 16 e 18. Documentadores: Alzira e Áurea.
Domingos, o que você achou da compra daquele terreno que nós fizemos lá no Jardim da Glória? Você conhece o lugar?
Eu conheço o lugar. O lugar é ótimo. É, como vocês estão fugindo da poluição, então procuraram a Raposo Tavares. Está certo. É um lugar muito bonito, onde se comprou o terreno. É Jardim da Glória. E o Jorge mostrou ontem um mapa da localização do seu terreno. Eu tenho a impressão que você foi muito feliz em comprar um terreno de esquina que dá para duas praças, de maneira que você terá completamente livre à frente dos dois lados do terreno. Além do mais, como bom comerciante que você é também, né, você fez um ótimo negócio que parece que já subiu mais de 100% o metro quadrado do terreno. Agora é você começar a construir.
Bom, vontade não falta, né, Domingos? E a grana para construir? Olha que lugar é gostoso, é, viu? Tão agradável, tão longe de barulho, de poluição. Seria ideal mesmo morar lá. Você sabe que eles estão fazendo. Todo mundo da faculdade está procurando mudar para esses lados, né? E apesar de ser longe daqui, são 15 quilômetros daqui, pela Raposo Tavares a gente vem 15 minutos de lá até aqui.
Uma estrada nova, então.
Estou falando dos 15 minutos já com a estrada, contando com a estrada nova.
Agora, quanto à grana, isso é muito fácil. Seu marido é cantor, ele que vai cantar o chefe da Caixa Econômica, que ele vai terá o dinheiro, acho que em até menos de um mês.
Se a turma souber que ele é cantor, é que não tem dinheiro, cantor vive falido. Mas por que que o senhor achou que ela fez um bom negócio?
Não, pelo valor, né? Porque ela acabou de comprar o terreno. Há quanto tempo faz?
6 meses.
Então, 6 meses ela comprou um terreno por um preço X. Esse preço agora está dobrado. O Jorge, que mora na Redondeza, que dobrou o preço do terreno. Dobrou, né, Lula?
Dobrou, mas isso não quer dizer que tenha feito bom negócio, né? É que tudo dobrou. Principalmente terrenos, o preço dos terrenos estão subindo tremendamente em São Paulo. Está uma loucura de todo mundo querer comprar terreno, né? Que é a única coisa que fica aí, né? A terra está aí. Você vai me desculpar perguntar, mas como é que, qual foi a maneira como você comprou esse terreno? Bom, nós sempre quisemos fugir da poluição, do barulho, do atravancamento de trânsito de São Paulo. Então, eu comecei a procurar terrenos, naturalmente, do lado sul da cidade, né? Perto, mais ou menos, da cidade universitária. Então, comecei a procurar pela Raposo Tavares. Vimos terrenos na Granja Viana e vários loteamentos aí ao lado da Raposo Tavares. E depois, esse meu colega, Jorge, ele já mora aí. Foi ele que me mostrou esse terreno. E eu me encantei com ele.
Mas eu gostaria de saber como é, Lola, que você pagou esse terreno.
Ah, nós estamos pagando. Pagou já. Nós pudemos 20% de entrada
E vamos levar 6 anos para pagar o terreno. Só por isso que conseguimos comprar. Senão, de jeito nenhum. Já viu o professor universitário ter dinheiro para comprar sem terreno à vista?
E, em termos de localização do terreno, você acredita que seja uma boa localização? O que é que te levou a comprar fora essa ser perto da cidade universitária?
A localização é muito boa. O terreno está perto da Granja Viana.
24 quilômetros.
A Granja Viana é um loteamento que está se valorizando muito. É perto da Pasárgada também. A Pasárgada é no quilômetro 25, o nosso no quilômetro 24. E perto do terreno tem a granja mesmo, onde provavelmente durante muitos anos eles não vão lotear, então vai ficar uma área muito grande de vegetação. E lá do meu terreno eu vejo as vaquinhas pastando lá na granja, uma cena bucólica gostosa, tudo isso me levou a comprar. O terreno está situado bem no topo do loteamento, então tem uma vista muito bonita para todos os lados. E como o Domingos já falou no começo, está de frente para duas praças, quer dizer que ela tem bastante ar e bastante sol.
Mas o professor Domingos também me parece que mudou recentemente, não foi, professor?
Eu mudei para um lugar muito bonito, Cidade de Jardim. E...
bonito e granfino.
Claro, para isso estou trabalhando há 32 anos. E não foi o Estado, não, que me deu dinheiro para comprar essa casa. Foi a Caixa Econômica, que eu estou pagando ainda. De maneira que a prestação é meio puxado, entendeu? Hoje mesmo eu tive um aviso que o cheque que eu dei está sem fundo. De maneira que vocês imaginam como a gente luta aqui. Agora eu já tenho que me virar, né, para arranjar o dinheiro para cobrir o cheque. Porque esse banco do Estado é um miserável. Eu podia ter avisado, eu teria coberto rapidamente os 600 cruzeiros que está faltando, né? Porque a prestação não é brincadeira, viu, Lula? 5.000 e poucos cruzeiros. É metade do ordenado. Só gente louca como eu mesmo que faço uma coisa dessa. É um lugar bonito. Tem muita mata ainda.
E o senhor sabe quanto é que o senhor vai pagar pela casa depois que o senhor tiver acabado de pagar?
Olha, eu nunca penso o que vai acontecer no futuro, viu? Eu vivo o presente. De maneira que eu vou pagar. A senhora imagina o quanto vai valorizar essa casa daqui tanto tempo? Eu acho que a prestação da Caixa Econômica é proporcional ao custo de vida. Quer dizer, se a Caixa cobra mais um pouco, a gente vai pagar uma prestação mais alta. De fato, a gente se assusta, né? Mas o valor de uma residência que é auxiliada pela compra pela Caixa, né? A compra auxiliada pela Caixa, é claro, é tudo proporcional, né? Eu não vou saber, não, quanto vai custar a casa daqui 20 anos, 15 anos. Nem sei direito lá quanto tempo leva para pagar a casa, entendeu? Lá tem uma vantagem, lá tem bicho, tem lagarto, tem aranha de todas as qualidades, tem escorpião. Você já ouviu falar no Morumbi, né? É lá perto do Morumbi, onde tem todos os insetos possíveis e imagináveis. Uma hora a gente olha assim, parece um triatoma, não é, né? Toda hora olha, procura ver direito lá, tem umas aranhas. Você já viu aranha que vive embaixo d'água? Eu tenho aranha lá que vive embaixo d'água, eu não sei como é que elas conseguem respirar. Lula, você que é especialista em inseto, me explica aí.
Essa aranha não é inseto. Leva as aranhas para Eudócia, que ela é especialista em aranha.
E quando eu falo inseto, desculpa, quer dizer artrópode.
Ah, bom, agora tá certo. Mas, viu, a Eudócia é especialista em aranhas. Se leva para lá, ela deve conhecer. Que a aranha vive em cima da água, já que constrói teia em cima da água, já sabia. Mas a aranha aquática, que vive embaixo d'água, nunca ouvi falar.
Você imagina que a água que eu me refiro é uma piscina que tem lá, sabe? E você tem uma ideia, o pH é 7,8, tem 0,6% de cloro. E a aranha está lá embaixo da água, anda lá embaixo da água, assim, de vez em quando, então a gente precisa tirar uma aranha lá de dentro. Outro dia pegamos uns lagartos lá de uns 20 centímetros. Eu tenho um vizinho lá que tem um terrenão, sabe? E ele disse que aquela vai ser a área verde, nossa, que ele não vai vender. De maneira que ele se encarrega de jogar os bichos e as folhas dentro da piscina. Você imagina o trabalho que eu tenho para limpar essa piscina, sabe? Que eu nem entrei ainda nem uma vez. Eu só botei maiô, assim, a água tá tão fria que eu resolvi tirar o maiô, né? Mas botar outra roupa.
Você
você não entra na piscina porque a família não deixa. A família é tão grande que quando chegar a sua vez, acabou.
Diz o contrário, diz que quando entrar na piscina a água sai.
Bom, eu não quis falar isso, né, Domingo? Você achei que seria uma piada que fazem muitas vezes com você, né? Domingos, vai falando seriamente.
Agora você não. Você, quando entra na piscina, não altera nada. Porque o apelido da Lola é a tábua. E quem peça, ela peça uma tábua, assim, entendeu? Então, então, ela entra na piscina e acontece nada. Né? Fruto é.
Bandido. Ele, ó, faz 30 anos. Quantos anos faz que nós nos conhecemos, Domingos? 32 anos que nós conhecemos. E ele sempre me chamando de tábua. Vocês concordam com isso, que eu sou uma tábua?
É que porque o contraste entre os dois é violento, não é? Talvez seja isso a pega dele, né?
Olha, você já me viu de maiô no clube, eu sou uma tábua?
Não é não, até que você é elegante, é manequim.
Agora gostei, pode continuar essa entrevista.
Manequim 38.
Como ele está, ele com 7 mulheres, 7 filhos, como ele está informado a respeito de manequim?
É claro, filha, manequim eu conheço todos, tem todas as medidas. Eu olho assim para a moça e já digo, você é 38, você é 42.
Puxa vida, 42.
42, qual é o problema?
42 não pode ser moça, né? 42 é... Ah, não, eu sempre faço confusão. Eu faço confusão. O meu manequim era 46 quando era moça. Mas
era
nos Estados...
Estados Unidos.
Nos Estados Unidos era 36. E desde aí eu sempre faço confusão. Eu nunca sei se aqui no Brasil que é 36, ou se nos Estados Unidos aqui, 38 é um manequim de menina. O meu atualmente é 44.
É o manequim entre os Estados Unidos e aqui. Tem uma diferença. Também na Europa deve haver uma diferença. Agora eu queria saber qual é o manequim do professor Domingos.
Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão ficar admirados, viu? Um dia eu fui comprar uma camisa lá na camisaria Vaca, né? É, pra, não, não. Fui comprar uma camisa lá. E o homem tinha até o número 4, uma coisa assim, o meu era 5. Então eu disse pro dono da camisaria Vaca: eu, se fosse o senhor, faria uma coisa. Faria roupa só para gordo. Você sabe que ele aproveitou a ideia, né? Que eu dei a ele. E a partir daquela data, ele está construindo... Para vocês terem uma ideia, né? Tem calça para gordo lá, mas número... Deixa eu ver. Até 80, coisa assim. 80 você sabe o que significa, né? 1,60m de circunferência, entendeu? É, não, não é minha, não, viu? Não quer dizer que não é a minha, não. Entendeu? Mas a ideia que eu dei a ele, ele aproveitou, sabe? E ele fez uma camisaria da Murato Coelho só para gordos, entendeu? Eu só que tenho um movimento extraordinário. Aliás, isso não é novidade, né? Eu tinha lido no jornal que nos Estados Unidos, aquele cômico Soares lá, o Jô Soares ia aos Estados Unidos para comprar roupa para ele, quando era magro, né? E agora parece que cortou um pedaço de intestino lá e está emagrecendo. E eu aconselho o homem da Vaca lá, você passa uma caça só para gordo. E deu resultado, sabe? De maneira que eu sou um grande freguês da camisaria Vaca quando eu quero qualquer camisa, qualquer... Inclusive a cueca, viu? Tem até a medida, tem tudo, camisa, cueca, tem tudo. Você pode medir, você pode chegar lá e levar o gordo maior que você conhece, que eles têm roupa para gordo lá. Eu espero que vocês não repitam essa gravação em lugar nenhum, porque eu não estou fazendo propaganda da camisaria Vaca, hein?
Onde é que você costuma comprar suas roupas? Acho que não precisa ser tão especial a casa como a do professor Domingos, né?
Ela tem uma ótima sogra que faz tudo para ela.
Olha, gente, eu faço as compras agora tudo aqui em Pinheiros e Butantã, viu? Eu não tenho tempo para estar correndo atrás de lojas e tudo. Eu moro aqui no Butantã, pertinho da cidade universitária, e faço toda a minha vida o mais próximo possível daqui. Dificilmente eu vou para a Rua Augusta ou para João Cachoeira. Eu vou lá para as crianças, viu, dos filhos. Eles que exigem, mas para mim eu compro tudo por aqui mesmo. Eu acho que o tempo que eu economizo vale mais do que fazer um trajeto mais longo e tudo. Eu vivo correndo, trabalho aqui o dia inteiro, as minhas compras, eu tenho que fazer tudo, no sábado de manhã. compras da casa, compras de remédios e roupas, tudo, tudo tem que ser no sábado, quando o tempo não está bom, porque quando está bom eu vou nadar.
Você, escute, Lola, você tem alguma casa em especial que você compra lá na Teodoro Sampaio?
Olha, agora eu estou achando que vocês estão aqui é para a gente fazer propaganda de alguma casa, hein? Não tenho, não. Não tenho, não. E eu sou tão distraída que às vezes eu chego a fazer compras, depois eu quero voltar lá e não sei em que casa eu comprei. Eu sou o tipo da cientista. Vocês conhecem aquela piada do cientista que perguntaram para ele como é que, se era difícil ser cientista? Ele disse, não, difícil não é. Difícil é ser distraído, bancar o esquecido. Isso que é difícil. Eu tenho todo esse lado de cientista, eu tenho, viu? Que é mulher que não tem vaidade, que faz as compras correndo, que não gasta tempo com isso. Nesse lado, eu sou bem cientista. Não tenho, não, viu? As crianças gostam muito das calças vagão. Hoje, eu acho que a gente encontra de tudo em todas as lojas, né? Está tudo tão massificado, as roupas são sempre do mesmo estilo, o sexo, os dois se vestem igualmente. Não tem, assim, nada, nenhuma casa de diferença.
Interessante o seguinte, então você está deixando de ser cientista, porque ultimamente se anda num luxo aí que... Talvez, eu acho que está chegando a sua aposentadoria, então você está caprichando um pouco mais no vestiário.
Não é nada, sabe o que é? Não é aposentadoria, não, é menopausa. Da...
E agora esse negócio eu não quero discutir com você, viu, Lolo? Ainda mais que está de festa hoje. Olha, está de festa sabe por quê, né? Você pode falar, não? Não, né? Então, ela está de festa, já não quer contar, mas nós sabemos, compreendeu? E você esquecendo uma coisa, Lula. Hoje é aniversário do Erasmo, vamos cumprimentar o Erasmo.
Já cumprimentei. Amanhã nós vamos ter uma festinha aqui no departamento para o Erasmo, para o Jorge e para a Maria do Carmo, os três que fazem anos em maio. Foi ontem. Você que esqueceu dele e não deu um abraço. Foi ontem. Então,
eu
queria
agradecer a ele porque me trouxe dois pés de alface.
Também quando eu morar lá, também vou trazer, viu, Domingos? Você sabe que nós temos todo...
Teu morro não dá nada, filho.
Ah, como que não? Você vai ver, vai dar até peixe. É, nós comemoramos os aniversários aqui, com uma festinha, com um certo trabalho, né? A gente toma um aperitivo, come um pedacinho de bolo, bate-papo e tem sessão de piadas. Isso é importante, a sessão de piadas. Um dos maior piadistas é o Domingos.
As piadas ímpares eu que conto. As outras são vocês.
E todo mundo vai acreditar.
Mas a...
É uma sessão que você precisa assistir. Não, você é casada, né, para assistir. É de desinibição, compreendeu? O pessoal fica tudo inibido aqui, sabe? O ano inteiro, né? Quando você vai numa cantinha assim, você sabe que é pretexto, tomou um cinzano, né? Então desabafa. Aí eu tô no cinzano, posso desabafar. É ali que eles contam as piadas, as piadas mais sujas que você conhece, as madames aqui contam.
Mas dizem que a bebida não é para deixar a bêbada em nível assim, né, um pouquinho mais alto. Ela desinibe só, né? Ela não provoca nada mais do que desinibição.
Relé central, relé central lá do cérebro, sabe? Desligado.
Mas a Lua estava dizendo que ela acha que atualmente as roupas, assim, de uma maneira geral, tendem a ser unissex e tudo massificado, não é? Eu queria saber de vocês se entre a juventude de vocês, no tempo que vocês se vestiam formalmente, informalmente, quando crianças, quando iam para a escola, como é que vocês se vestiam? Como é que funcionava a coisa em termos de vestuário?
Eu acho que antigamente era muito mais... muito mais formal, né? Hoje as crianças, a mocidade tem muito mais liberdade e eu acho muito mais bonito também. Gosto muito mais do jeito como a mocidade se veste hoje do que como eu me vesti. E a mocidade hoje tem mais liberdade, elas, a mocidade escolhe a roupa que põe. E a gente, em geral, se vestia dentro daquele padrão da família, padrão imposto pelos pais, né? Hoje não, eles não só se vestem como eles vestem a gente. Em geral, são os meus filhos que escolhem minha roupa, que exigem que eu ponha isso ou aquilo, que eu estou andando como velha, que eu não estou me cuidando. São eles que exigem, que brincam comigo.
Olha, eu acho que não, viu? Eu sou um sujeito que eu me visto como eu gosto. Sou criticado, não uso gravata, uso sempre uma blusa, esporte, e sou bastante criticado por isso. Inclusive o seguinte, eu uso um chinelo aqui, um tênis, porque eu me sinto bem com o tênis. Ontem estive conversando com o reitor, tá com esse tênis. Eu não tomo conhecimento se vou falar com o reitor, tô vestido como eu gosto. Entendeu? Esse negócio sofisticado, assim, eu sou meio esquisito, você não acha? Eu ando como me sinto bem, entendeu? E desde criança eu fui assim. Agora, quanto à moda, eu acho que ela volta sempre. Você se lembra daqueles vestidos antigos? A Lola deve se lembrar que tinha ponta. Hoje estou vendo na rua vestido de ponta. Vestido uma série de pontinhas assim ali embaixo, né? E comprido com ponta, né? Eu estava vendo um álbum da minha família há poucos dias, né? E estava vendo que os vestidos abaixo do joelho eram usados, entendeu? Inclusive até o tipo de bolsa que a gente usa, aquelas bolsas grandes, a gente encontra ainda na cidade, né? Mas o que eu lamento é a mocidade, os rapazes com bolsa tiracola. Eu acho tão feio, gente. Não sei, eu acho tão feio. Só na busta aqueles rapazes com bolsa tiracola.
Você quer dizer que não é formal? Isso é formalidade, você achar que rapaz não deve andar com bolsa. Imagina, as roupas hoje não tem, as calças não tem mais bolso. Eles têm que andar com bolsa. Eu acho muito bonito, pelo contrário, eu acho que eu sou menos formal do que você, Domingos. Eu aceito tudo.
Não, mas você não anda como eu ando, não. Livre, desembaraçado, sem nada que aperta o pescoço. Eu não sei quem inventou a gravata, deve ter sido um inglês, né? Inventar gravata e paletó, porque só o inglês podia ter inventado um negócio desse, junto com o cachimbo, né? O inglês, eu acho sim, um paletó, gravata e um cachimbo, ele não é inglês, compreendeu? O que você acha, Lu?
Estou de acordo, mas eu não tenho nada que ver com a história de gravata, porque eu nunca usei, Domingos. Por que você fala isso para mim?
Não, estou falando da moda em geral, não.
Não, mas a moda está tão descontraída, a moda feminina também, a gente anda como quer. Vai a casamento com roupa de brim, com calça comprida.
Professor Domingos, o que o senhor acha da maneira de se vestir das mulheres? O senhor que é mais formal, assim?
Não, eu não sou formal. Por que você diz que eu sou formal?
Mas o senhor não gosta de certas coisas modernas. O senhor quer ficar à vontade, não é? Não gosta de bolsa. Nada que é moderno, o senhor não gosta.
Eu não disse isso, não, que não gosto de coisas modernas. Pelo contrário, eu acho formidável. Você vê que o pessoal põe uma calça ali, sai à vontade, entendeu? Pelo contrário, eu estou apoiando essa mania de se vestir dos moços hoje, compreendeu? Eu critiquei a bolsa só, né? Compreendeu? Mas eu acho que deve se vestir como ele se sente. Ele sente-se bem naquela, com aquela roupa, né? E uma desinibição. Eu acho que está ótimo como está agora. Não estou criticando o modo de se vestir, né? A mocidade está andando mesmo, eu acho, com muito embaraço e não tem preocupação de... Porque antigamente, como eu disse, a loura era muito sofisticada, né? É como os pais botavam aquelas meias até o joelho, a gente era obrigado a usar aquilo, né, Lu? Ia pro colégio com aquelas meias até o joelho, porque senão, né? Sapatinho engraxado, etc, né? Tô dizendo pra você que eu tô usando tênis.
Então, eu não entendi bem. Porque a Lola estava dizendo que o senhor era formal, mais formal que ela, então eu não entendi bem. Mas eu queria saber o que o senhor acha da maneira de se vestir das mulheres. Porque no seu tempo as moças se vestiam de uma maneira diferente. E agora se veste de uma maneira completamente fora dessa época.
Não, olha, fora da minha época não, minha filha. Porque eu tendo 7 filhas, eu não estou fora de época, absolutamente. Se você for em minha casa, você vai ver que eu não estou fora de época, não, viu? Com 7 filhas, todas se vestindo a moderna, inclusive frequentando, comprando na Rua Augusta, você imagina, né?
Mas o que o senhor acha dessa moda? Porque antigamente uma mulher se vestia diferente, né, das
moças
de hoje.
Não, eu acho, não tem nada, não. Eu acho que a moda tá excelente, não tenho nada contra a moda atual, não. Compreendeu? Não tenho, não. Inclusive na praia, viu? Eu frequento muito a praia de Tararé e a desinibição vai muito grande, sabe? Inclusive só faixinhas, né? A gente encontra só faixinhas. Entendeu? Se você puxar um laço atrás, cai tudo.
O senhor sabe como é que chama esse último modelo de maiô, que é bem cavado? Sabe, Lola?
Não.
Ele lembra a roupa de índio.
Tanga? É tanga?
Eu ia falar uma coisa, não quero falar.
Não, o mais moderno é o topless. Esse sim. Esse é o mais moderno. A tanga acho que já passou.
Acontece que no Brasil não há esse acompanhamento tão em cima da moda, né? Eles procuram dar uma sublimada na coisa, né?
Mas você já viu uma mulher de tanga vista por trás?
Já vi.
O que você acha, hein?
Acontece o seguinte, que eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor acha.
Eu queria saber o que o Fábio acha vendo você de tanga. Eu garanto que ele não deixa você botar tanga na praia, viu? Não é verdade?
Há uma abertura, sim, né? Eu posso usar, mas uma praia um pouco mais fechada, né? Menos popular.
Eu tenho uma filha que usa essas tanguinhas, sabe? Ela tem 20 anos e só vai à praia, compreendeu? Com essa tanga mesmo. É muito alta, eu acho muito feio, sabe? Esse tipo de maiô, sinceramente, eu acho muito feio. Porque o fato de aquela entrada lateral subir demais leva a moça a cuidar de certas coisas que ela não cuida num maiô normal, né? Certo?
Você sabe que eu pus biquíni por causa dos meus filhos? Eu não tinha coragem, porque andava sempre de maiô. Eu já adquiri coragem e comprei duas peças. Quando eles me viram de duas peças, falaram: ai, mãe, isso não! Já foi, já era, imagina duas peças, tem que ser biquíni. Aí eu me animei, comprei biquíni e agora me sinto muito bem de biquíni.
Pra ir à praia, o que mais você usa, Lula? Apetrechos, complementos?
Ih, lá vem, eu não uso nada. Eu levo a toalha, o maiô e quando muito um creminho pra passar na pele, né? Mais nada. Por quê?
É porque geralmente tem gente que usa mais coisas, uma saída de banho.
Ah, bom, saída de banho sim, conforme a praia. Se eu estou no Rio, se eu estou em Santos, se eu estou numa praia assim mais deserta, eu já vou de maiô mesmo, direto.
Professor Domingos, usa mais o quê? Fora o maiô de banho.
É que eu uso. Eu moro muito perto da praia. Eu tenho uma casa muito perto da praia, né? De maneira que nós não usamos nada, não. O que eu levo de vez em quando é Repito? Repeteco, então. Tem uma casa perto. Olha, estamos fazendo propaganda da minha casa. Quer comprar? Tem uma casa perto da praia Itararé. De maneira que nós costumamos ir à praia com. Não levando muita roupa, não. Compreendeu? Levamos maiô e. Levamos. O que não falta é uma batidinha de maracujá, sabe? Que lá na praia, depois do banho, a gente costuma tomar, sabe? E como nós também somos sócios de um clube perto lá da Ilha Pochá, né? Como é que nós ficamos lá sentados de papoar até as 2 horas da tarde? E depois, então, de tomar os aperitivos aí, é que vamos para casa. O que, que você perguntou mais?
Lá na casa da praia, o tipo de móveis que tem na casa é igual da cidade ou é diferente? As comidas que vocês comem lá também devem ser diferentes.
Bom, é. Essa casa que eu comprei pertencia aos herdeiros Zé Bonifácio e Andrade Silva, sabe? De maneira que a parede ia ter 1.000 metros de largura cada um. Vocês imaginam só. Todos os herdeiros têm o quarteirão todos, sabe? Eu sou o único estrangeiro lá. De maneira que o herdeiro do Zé Bonifácio que me vendeu foi muito criticado, né? Porque todas as casas pertencem aos herdeiros, menos a minha, né? E a casa é muito antiga, sabe? Inclusive aqueles caibros assim aparecem em todos, entendeu? A casa deve ter uns 50 anos por aí, mas é bem conservada, entendeu? É uma casa boa, quarto muito grande, 7 camas de solteiros e uma de casal, de maneira que você imagina que num dormitório só tem 4 camas, né? É coisa que você hoje não acha dormitórios tão grandes assim, né? Mas é bom, é uma casa de praia, entendeu? E os móveis são móveis, os móveis que eu tinha aqui em São Paulo, que agora mudei para uma casa mais moderna, eu mandei para Santos, né? Como é que os móveis que quando nós casamos, é Renascença, entendeu? E combinou bem com a casa, entendeu? Porque você tem os móveis Renascença numa casa antiga, né? Eu ia vender os móveis da sala de jantar e dormitório. Eles não pagam nada mesmo, então resolvi mandar para Santos e combinou lá com o estilo da casa.
Você conhece a casa do professor aqui na Cidade de Jardim, Lula?
Ele já faz quantos meses? Faz uns 6 ou 7 meses que ele mudou. Ele não me deu nem o endereço, nem o telefone. Portanto, eu não vou lá, nem quero ir.
Você sabe que a Lola, ela é muito brincalhona, sabe? Se você pegar a cadernetinha dela, manda ela mostrar aí. Você vê Domingos Valente e deve estar o telefone também.
O telefone eu vi na lista lá debaixo da secretaria, porque você não me deu, Domingos. E não vou te visitar, não faço questão de conhecer essa casa, não.
Engraçado, ela fala uma coisa, mas ela não vê o lado dela, sabe? Você sabe que nunca ela me convidou para ir na casa dela, né? Eu vou porque eu quero. Eu acho que ela, depois de 50 anos que me conhece, quando ela quisesse ir na minha casa, ela podia aparecer lá, né? Ela é sócia de um clube chamado Paineiras do Morumbi, um clube granfino que tem, hein? Paineiras do Morumbi. A Lula quer passar por cima, mas não, ela é... Ela é, irmão.
Meia. O que você quer dizer com o clube? O que saiu?
O clube granfino, né? Deixa eu acabar de falar, Lula. O clube chama-se Paineiras do Morumbi, entendeu? Agora, você descendo aquele clube, daquela rua do clube assim, fazendo duas curvas, a primeira curva, aliás. Então, no 333 é minha casa. E você passa todos os dias lá em frente. Não para porque você não quer, entendeu? A Elisa, então, passa todos os dias lá com as filhas e só diz pro marido dela, aí mora Domingos, né? Aí mora Domingos. É a única coisa que eles falam, entendeu? Mas ninguém me visita, sabe? Eu recebo pouca visita do pessoal da faculdade. Eu não sei porquê, viu?
Eu sei, tu já se aguenta o dia inteiro aqui, agora chega a noite e fim de semana ainda vai se visitar demais, Domingo.
Escute, Lola, você já viu a casa dele?
Não, eu só sei que é uma casa granfina, no Morumbi, que tem piscina, não sei o que mais. Só, nunca fui lá.
Além da piscina, o que mais que tem a sua casa, professor?
Banheiro.
Não, mas quais são as outras acomodações? A sua casa é muito bonita. Deve ser muito bonita, pelo menos estar no Morumbi deve ser muito bonita. Quais são as outras acomodações que tem a casa?
4 quartos, uma sala, uma biblioteca, cozinha, uma oficina, um tipo de oficina que o proprietário construiu para guardar as coisas dele, né? E o quarto empregado, 2 quartos empregados. Só.
Era sobrado ou não?
É casada mesmo.
Mas os cômodos devem ser grandes, porque a sua família é grande, não é? E 4 quartos para 7 filhas?
Os quartos são muito grandes, sim. Tem, cada dormitório tem 4,5 por 3,5. São 4 dormitórios, de maneira que dorme. Agora nós estamos com poucas filhas, porque tem 3 casadas, né? Tem só 4 em casa. Só, né? Eu falo só porque a gente tá acostumado com 7, né? Vocês estranham, né? A Lola, por exemplo, economizou, tem só 2, né? Não é, Lola? Mas nós estamos com 4 filhas e dormem 2 em cada quarto, entendeu? Um quarto nós fizemos um escritorinho para fazer tudo. E tem o quarto casal.
E a sua casa, Lola? Como é que é?
Qual delas? Tem 2.
Tem 2 nada. A casa onde eu moro não é minha, é alugada. É uma casa simples. Nós moramos nela por ser pertinho da cidade universitária. Então, facilitou muito a minha vida. Eu vou e volto daqui até minha casa. Eu levo 5 minutos. Eu posso muito bem ir almoçar com a família e voltar para trabalhar. Quando eu morava em outros bairros distantes daqui, Jardim Paulista, lá na Alameda Jaú, por exemplo, eu nunca ia almoçar em casa. Saía de manhã, passava o dia inteiro aqui na cidade universitária e só voltava para jantar. Foi justamente a época mais dura das crianças, porque eles eram menores, faziam mais questão da minha companhia, e eu sumia de manhã e só aparecia à noite, coitadinhos. Agora que eles estão maiores, eu tenho essa possibilidade de almoçar com eles. Pelo menos na hora de almoço, a gente está junto, conversa, veja os probleminhas deles, não é só no jantar, não. Deixa eu contar uma piadinha, uma piada não, um fato que eles me contaram. Um dia desses estavam falando, lembra quando a gente era criança, a gente brincava de chorar e acabava chorando? Disse, é, por que você chorava? Aí disseram, ah, mamãe, chorávamos de saudade de você. Você saía de manhã e só voltava à noite. Isso me cortou o coração, né? Agora, felizmente, eu posso ir. Todo almoço, todo jantar, eu estou com eles.
Não, você sabe o que acontece? Ah, nós aqui ficamos muito tempo aqui sem almoçar e jantar em casa, né, Lola? Nós está no começo aqui da cidade universitária, que nós mudamos para cá em 55, né? Só tinha... não tinha restaurante, nada, sabe? Pra você ter uma ideia, nós abrimos um restaurante aqui com um banco de igreja. Eu estava falando do restaurante, exato. E no começo foi interessante, porque nós arranjamos aqui num terceiro andar um salão, né? E nesse salão fizemos um restaurante, como é que é? E não tinha cadeira para sentar, nós, e como eles fizeram uma missa uma vez aí, fizeram um banco, nós pusemos o banco da igreja para nós almoçarmos, lembra, Lula? E foi duro no começo, mas é que todo mundo almoçava aqui, sabe? Jantava também, tinha curso noturno, entendeu? Esse maledeto curso noturno, sabe? O maledeto é bom ficar, viu? E de maneira que o curso noturno atrapalhava muito a gente, sabe? E até hoje, com os grandes protestos da Dolores, ela continua ainda trabalhando no curso noturno sem ganhar nada. Claro, não
é, Lola? Às vezes, agora não, mas quando eu morava longe, eu saía de casa de manhã e voltava às 11 horas da noite, porque não havia possibilidade nem de almoçar nem de jantar nos dias de aula. Agora, morando aqui perto, então sim, eu posso ir almoçar e jantar mesmo quando estou trabalhando à noite. Mas essa a casa que nós moramos aqui, como eu disse, é uma casa alugada. É uma casa simples, para nós está muito, muito bom. Nós somos todos simples, marido, eu e os filhos. É uma casa, eu fiz questão de vir para casa porque nós morávamos em apartamento. Para as crianças isso era muito, muito doloroso. E quando nós viemos para esta casa aqui, eles se sentiram completamente em liberdade. Além do mais, o bairro onde a gente mora, um loteamento da City, e está cheio de crianças, e muitos colegas nossos moram nessa rua também, com filhos na mesma idade. Então, as crianças se sentiram num paraíso aqui. Tanto que hoje a gente fala em mudar, eles nem querem pensar. Diz que para um apartamento, então, só mortos eles voltam.
Lá no sul tem uma cidade chamada Itajaí, né? E o rio Itajaí, ele transborda, né? E ele chega a alcançar até um volume tão alto, compreendeu, que a cidade chegou uma vez a ficar quase que submersa uma parte da cidade. Agora, é engraçado o seguinte, ninguém sai do vale, compreendeu, do Itajaí, porque acha aquele um paraíso o vale do Itajaí. A Dolores também tem o seu vale, o vale aí da cidade universitária onde ela mora, que de vez em quando ela... O rio transborda, compreendeu? Ela tem tudo, coitada, mas tem um rio que transborda também. A última experiência foi tão grande, né, Lula, que eu não sei como você não mudou dessa casa. Câmbio?
Uai, mudar por quê? A água voltou pro nível normal, limpamos a casa e tá tudo em ordem. Bom, eu tô falando de brincadeira, mas houve vizinhos que tiveram até 100 milhões de prejuízo. Perderam todas as portas da casa, todos os armários embutidos, porque tudo empenou, né? Agora, minha casa, como é simples, não tinha muito o que perder. Um ou outro móvel se estragou, uma porta ou outra. Mas, porque a empregada também teve tempo de levar alguma coisa para cima quando começou a inundar a casa. Mas nós tivemos água na altura de 80 centímetros dentro de casa. E foi uma das casas menos atingidas. Teve casa que a altura chegou a bem mais de um metro. Então eu moro, se não vale, que transborda de vez em quando.
Esse é o Itajaí da Lola.
É, muito bom, viu? Eu gosto muito dele, estou muito feliz aí. E pergunto para as crianças se eles querem sair daí. Meu filho tem um campinho de futebol, onde os meninos, é um terreno baldio ainda, que os meninos da vila se cotizaram, compraram vários caminhões de terra, nivelaram, eles trabalharam, nivelaram o terreno, compraram as traves de madeira, fizeram os gols até hoje eles se cotizam, dão um tanto por mês para manter aquilo, e é o campinho deles. Ele passa as horas livres que não tem que estudar, ele passa jogando futebol, jogando voleibol. Eles fizeram também as redes de voleibol, não, de basquete. Eles vivem aí dentro de São Paulo como se estivesse no interior. A vidinha aí, não, no bairro, é como uma vida de interior. O bairro é sossegado, gostoso, as crianças todas se conhecem, vivem um na casa do outro. Está ótimo.
E na sua casa, as mulheres, professor, fazem algum esporte?
Até eu tenho as que estão casadas agora, as que estão casadas, fazem esporte, sim. E a Deisa foi campeã colegial de vôlei, entendeu? A outra, a Cecília, joga bola cesto, entendeu? Acho que ela é muito alta, sabe? Minhas filhas são todas altas. E essa que esteve agora aqui também pratica vôlei. Geralmente eles jogam vôlei e bola cesto, entendeu? Mesmo as pequenas agora estão jogando vôlei lá no colégio. Ela estuda no colégio estadual, né? Antônio Alves Cruz, para Heitor Penteado. E eles praticam esporte lá e ela faz parte da seleção do colégio.
E elas frequentam outros lugares para se divertir?
Divertimento ou esporte? Ah, elas têm divertimento, sim. Minha filha, elas têm um carrinho de maneira que o pai é meio trouxa, entendeu? Deu um carrinho para as filhas de maneira que o divertimento está com aquele carro. Elas vão em todos os lugares, entendeu? Com o carro e junto com três ou quatro, como você viu. Tem três aí fora com ela, né? De maneira que elas têm divertimento, sim. Bailes. E você diz além de esporte, né? É, tem divertimento com qualquer onça, né? Todas, sim. Certo?
Professor, na casa da Lola, apesar da inundação, ela tem até um campinho de futebol que os meninos fizeram. E a sua casa? Tem alguma coisa desse tipo?
Não tem, porque não tem espaço para isso, não. Porque o terreno que eu tenho, embora seja muito grande na frente, né? Ele tem uma área de construção grande. E de maneira que para esporte lá não só tem a piscina, né? E que eu acho que é o melhor esporte. É a piscina, é a natação, né? Natação é um esporte que desenvolve todos os músculos e eu acho que é o melhor esporte que elas podiam ter, né? É uma piscina pequena, circular, né? Ela tem apenas 7 metros de diâmetro, né?
E a profundidade?
A profundidade é 2,5. Uma espécie de um tanque, assim. Na beirada, assim, ela tem 2 metros, né? E o que foi interessante, porque as pequenas que não sabiam nadar, e ficavam com medo da profundidade, né? Mas elas imitaram a Lola, sabe? Porque a Lola não sabia nadar. E um dia ela estava na Ilha das Palmas, com excursão da faculdade, entendeu? Hoje estou para falar mal de você, viu? E aconteceu uma coisa interessante, né? A Lola chegou no curador de barco lá, eu fiquei apavorado, porque ela disse, como é que faz para nadar, né? Então, explicando para ele, você faz como italiano, né? Foi conversando e chegar na praia, né? E ela deu um pulo dentro do mar, numa profundidade, acho que tinha uns 8 metros ali, né, Lola? E foi assim que eu vi a Lola aprender a nadar. E lá em casa foi a mesma coisa, as duas pequenas pularam na piscina. Primeiro ficava apavorada, sabe, de atravessar a piscina com 2,5, né? E começaram a nadar. Hoje já estão nadando muito bem as duas menores, né? São as maiores nascidas da piscina. Porque as outras têm namorada, né? Então não tem tempo para ir para a piscina.
Quantos anos tem seus filhos, Lola?
O menino tem 15, a menina tem 13. Eles são mocinhos, né? Eles nadam bem, praticam bastante esporte. Desde pequenininhos aprenderam a nadar. O pai ensinou o menino.
Tem
aliás, Depois eles entraram no clube, no clube Granfino, que o Domingos fala, do Paineiras do Morumbi, e lá eles tiveram uma aula especial de natação com o treinador, e eles nadam muito bem. E além disso, eles praticam esporte na escola, né? Voleibol, basquete, handball. E o menino agora está jogando bem mesmo, é basquete. E a menina entrou agora também para o clube, para o treino de voleibol. Os dois gostam muito de esporte.
Vocês estiveram no exterior, os dois não estiveram? Ah, eu gostaria que contasse as experiências extravagantes que vocês tiveram lá, ou de uma maneira geral, o que foi normal.
Experiência extravagante, eu não sei. Para mim foi mudança de vida. Bom, eu já estive uma vez nos Estados Unidos com bolsa de estudo, mas aí eu não tinha filhos ainda. Então eu levei uma vida praticamente igual que eu levo aqui, trabalhando o dia inteiro no laboratório, indo para casa descansar e naturalmente aproveitando os passeios lá. Depois, as outras duas vezes que eu viajei, eu já tinha filhos. Então foi meu marido que foi com bolsa e eu aqui saí com licença. E não trabalhei, virei dona de casa. Então, para mim, foi uma experiência, além de morar no estrangeiro, levar um tipo de vida que aqui eu nunca levei, dedicada exclusivamente à casa, cuidar dos filhos e da casa. E a primeira vez nos Estados Unidos, eu fui com as duas crianças, o menino tinha 1 ano e 9 meses e a menininha 3 meses. E me virei muito bem sozinha lá em Nova York. Meu marido trabalhava e eu dava conta de tudo, levava a média, fazia tudo sozinha. A mesma coisa foi na Alemanha, eles já eram maiorzinhos, o menino tinha 4 e a menininha 2 para 3 anos. Também me virei muito bem com os dois lá, empregada, sem nada. De modo que eu tô pronta para a vida futura aqui no Brasil, quando as empregadas também se tornarem um artigo de luxo e a gente tiver que se arrumar sem elas, né?
O professor foi para onde?
Mas eu não tive sorte de ter bolsa como a Lora, né? Eu fui com o meu bolso mesmo. Eu fui ao Argentina e Paraguai. Mas fomos a passeio, eu, minha esposa e uma filha. De maneira que eu achei muito interessante. Gostei muito do Paraguai.
Ele fala porque está perto de uma meia Paraguai.
Não, eu gostei do Paraguai, eu acho formidável. Assunção, por exemplo, eu achei uma cidade completamente diferente de São Paulo, né? Cidade de Assunção. Interessante que lá o comércio é aberto, livre. É como Manaus, né? Você importa até Mercedes, Benz. Você tem uma ideia, parece que no Paraguai é um problema muito sério, eu acho. Ou o sujeito é muito rico ou ele é muito pobre, sabe? Não acha, Lu?
Claro que é. O Paraguai, basta lembrar que Assunção teve água encanada e esgoto há alguns anos atrás apenas.
Você imagina que você encontra aquele filho de fazendeiro que cria um gado, sabe? Nos carros, último tipo. Inclusive, o Citroën, que o farol se movimenta. Compreendeu? Você encontra carros últimos tipos e importados, compreendeu? Os filhos de fazendeiros andam muito bem lá, né? Compreendeu? Mas você encontra a população muito pobre também, pedindo esmolas em quantidade, sabe? Os ônibus lá são muito pobres. São bancos de madeira, viu? Estranhei isso, viu? Como é que nós chegamos lá com um carro brasileiro, um ônibus brasileiro da Mercedes, né? Ultra luxo, com música a bordo. Eles estranharam quando nós chegamos lá. Porque a condução lá é esses ônibus antigos, né? Mas você encontra aqueles carros de praça, porque os fazendeiros usam os carros 1, 2 anos, né? Depois vende o chofer de praça que compra, entendeu? Então você encontra aquele Buick que tem 8 metros de comprimento, um negócio assim, sabe? Aqueles Buicks compridos, sabe? Aqueles Lincoln, sabe? Com banquinho também, sabe? Aqueles carros grandes, né? De alto luxo, né? Mas de maneira que eu notei em Assunção essa diferença de classe muito grande, né? Não vi bem. Não é como São Paulo aqui. São Paulo você tem uma classe média muito grande, né? Eu acho que a classe média é que representa a maioria, né? No Paraguai não vi essa classe média. Você acha que estou enganado, Lula? Você conhece melhor que eu.
Eu conheço a Assunção de 20 anos, mais 24 anos atrás, né? Mas a gente sabe que a situação lá está assim, um país que tem porto livre, E a gente vai, o brasileiro vai lá para comprar artigos europeus importados e o povo não tem dinheiro para isso, né?
Você não vai comprar e vai no cassino, né? No dia 7 de setembro, nós estávamos no cassino Icaraí, né? Mas, então, um brasileiro ocupou o microfone e disse, olha, hoje é o dia da independência do Brasil e nós vamos cantar o hino nacional aqui. Para o senhor ter uma ideia, foi um... Todo o pessoal que estava no cassino cantou o hino nacional brasileiro, né? Entendeu? Aí os paraguaios não gostaram muito, não, sabe? E tinha lá uns 10, uns 15 paraguaios, cantaram o hino do Paraguai também, sabe? Mas foram aplaudidos, porque eles sabem que o cruzeiro brasileiro tem muito valor lá, sabe? Na Argentina e no Paraguai, você pode pagar qualquer compra com cheque de São Paulo, compreendeu? O Bradesco, por exemplo, dava cheque do Bradesco, eles aceitam, compreendeu? Eu estranhei esse problema, né? Disse para eles, mas como é que vocês aceitam o cheque de São Paulo, né? E disse, porque uma das maiores casas do Paraguai, eu conheci o gerente dessa casa, né? Lá em Riojola. E ele disse que não tem importância porque o comércio do Paraguai, das lojas todas lá do Paraguai, né? É feito em São Paulo, a compra é toda feita em São Paulo. De maneira que eles vêm uma vez por mês aqui. Compram tudo aqui em São Paulo e voltam lá para o Paraguai.
E nós, bobos, vamos comprar a mesma coisa lá no Paraguai, pagar muito mais, quando a gente tem que comprar aqui mesmo, né?
Não, Lula, mas o brasileiro não vai comprar coisas brasileiras lá no Paraguai, não. Isso é engano seu. Ele vai lá comprar coisas importadas, entendeu? O Porto é livre, entendeu? Ou se ele vai à Argentina comprar lã, não é verdade? Casaco de antílope, que vocês gostam, outras coisas mais, né? E lã, brusas, compreendeu? De lã, cachimir, compreendeu? É isso que ele vai comprar. Você não pensa que o brasileiro é tão bobo assim, não, viu? E outra coisa gozada, vocês pagam tudo em cruzeiro lá, viu? Até em Assunção. Em Assunção você usa o cruzeiro como moeda lá. Mas são muito vivos, sabe? E devolvem em Guarani. Então eles estipulam um preço comercial, que não é na realidade o preço do Guarani, né? E eles sabem que um Guarani vale metade do cruzeiro. Lá, por exemplo, eu tive lá, valia metade, né? Então eles devolvem, você dá um cruzeiro, compra uma mercadoria qualquer, eles devolvem tudo em Guarani. Compreendeu?
Mesmo no cassino, quando a gente vai fazer aqueles jogos, aquela coisa toda, eles usam o cruzeiro?
No cassino também, eles usam o cruzeiro. Principalmente aquele cassino, o cassino que está na divisa com o Brasil, né? Que tem aquela ponte, como é o nome do presidente? Stroessner. Stroessner, né? A ponte Stroessner, e você atravessou a ponte, você já está numa cidade paraguaia que tem um cassino, né? Eu não entendi até agora por que o brasileiro não faz um cassino do lado de cá, porque o dinheiro vai tudo para lá. Se o brasileiro fizesse um cassino do lado de cá, o dinheiro ficaria por aqui mesmo, né? Mas como nós temos que ajudar os irmãos paraguaios, né? Que agora estão colaborando, né? Vamos deixar o cassino do lado de lá.
O senhor jogou lá no cassino?
Joguei na roleta e joguei não sei como é que chama, uma caixa que você puxa uma alavanca lá e... Como é que é o nome daquela caixa? Como?
Eu não sei, mas quando sai a moeda, cai toda aquela moeda, eles chamam de El Gordo.
El Gordo. Pois é, joguei. Ganhei. Minha mulher ficou com dinheiro pra comprar os casacos. Entendeu? Agora... A coisa mais divertida é quando você vai com uma mulher no outro lado, ela quer trazer tudo, ela pensa que não existe alfândega. Mas a alfândega não vai escapar nada, até 100 dólares parece que eles deixaram passar, não me lembro a quantia exata, né? Mas a fiscalização é... Mas a fiscalização na alfândega é rigorosa, entendeu? E pelo menos o povo conosco aí, né? Fizeram a gente abrir os pacotes lá e mostrar que tinha comprado. Inclusive, a nota fiscal das casas, né? Eles exigem.
Sabe o que eu trago do Paraguai, o que eu peço sempre para me trazer? Canha. Claro, não tem coisa melhor do que isso lá.
A canha é uísque paraguaio. Né? Mas a gente pode transportar, eles deixam passar uma garrafa de uísque. Entendeu? Mas bem baratinho. Eu achei barato, porque o uísque você paga aqui 100 cruzeiros, 150. Eu comprei duas garrafas lá e paguei 30 cruzeiros. Entendeu? A defesa agora dizem, né, que é falsificado, não sei se é verdade. Mas a gente é bem tapeado vir com ele, como se fossem estrangeiros.
Você sabe que aqui, nas lojas, nos supermercados, já existe canha a 15 cruzeiros, aristócrata.
Engraçado que a Lola importa, mas não traz aqui para a sala da gente, né?
Mentira, porque tem uma, e quando a gente se reúne às 6 horas para tomar pinguinha, vai ver lá na sala do Erasmo qual é a pinga que tá guardada lá, é aristócrata.
Mas que história de reunir às 6 horas que eu não tô sabendo disso?
Manda você sair mais cedo.
Bom, Lula, você sabe que eu saio às 5h30, é verdade, né? Porque 6 horas eu tenho que pegar uma filha da Heitor Preteado. Às 6h30 tem que pegar outra filha no Marquese. Depois tem que pegar outra filha na Liberdade. E quando vou indo para casa, pego uma outra filha que resolveu trabalhar de maneira que ela está de emprego às 8 horas. Por isso que eu saio às 5h30.
É pena, porque você perde o melhor do dia, que é a reunião na sala do Erasmo com piada e a pinguinha. Amanhã tem uma especial, hein, Domingos? Aniversário do Jorge e do Erasmo. Essa você não pode faltar.
Não, você não vai deixar para 6 horas, né, Lula? Porque às 5h30 eu tenho compromisso.
Não, como amanhã é especial, aniversário, a gente para o trabalho um pouquinho mais cedo e faz a reunião às 5, tá?
Tá ótimo, então eu estarei lá.
Elas podiam vir entrevistar o pessoal nessa hora e faziam parte da reunião também e tomavam a pinguinha, não acha?
O difícil é fazer gravação com gente sem estar desinibido, como disse o professor. O que é que liga quando toma pinguinha? Que desliga? Não sei. Ah, o relé, isso mesmo.
Mas você está com medo de desligar o relé? Vai ser gostoso, viu? Eu, por exemplo, quando... Eu acho, né? Eu sou um sujeito alegre. Eu acho. Deixo minhas mágoas de lado e procuro sempre sorrir. Porque sorrindo a gente vence na vida, viu? E não se preocupar muito com o que vai acontecer amanhã, não. Tem que se preocupar com o presente, entendeu? O que está acontecendo hoje. Isso que é importante, viu? Não pensar o que vai acontecer amanhã, entendeu? Agora, e quando eu bebo então um pouquinho, né? Aí eu fico mais desinibido, entendeu? Eu acho que a desinibição é uma grande coisa, sabe? Mas se todo mundo fosse desinibido, alegre, um fosse muito franco um com o outro, não é? Muitos problemas apareceriam na face da terra. Olha que bonito, hein?